Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é a verdade sobre imortalidade. Alô, amigos. Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Uma das palavras mais queridas no vocabulário de cada fiel cristão é imortalidade. O que é que nos diz a Bíblia sobre imortalidade? O que quer dizer esta palavra e por que aparece ela associada com o cristianismo? Francisco e Ernesto estão aqui conosco para debaterem estas e outras questões relacionadas naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade. Começamos com você, Francisco.
Obrigado, Ernesto. A razão por que a palavra imortalidade se tornou tão querida e popular é porque na mente de muita gente está associada com a ideia de sobrevivência após a morte. E, naturalmente, todos desejam viver. Assim, é tradição geralmente aceita que, enquanto o corpo morre, existe qualquer coisa indefinível, a que se chama alma, que se escapa do corpo na altura da morte, mas que continua a viver para sempre. Esta é uma ideia muito animadora e reconfortante.
Francisco, você falou deste pensamento animador como tratando-se de uma tradição. Quer dizer, então, que tal ideia não é ensinada na Bíblia?
Bom, Ernesto, de fato, a expressão alma imortal não aparece na Bíblia. Nem a Bíblia ensina que exista qualquer coisa intrinsecamente ligada ao ser humano que possa continuar a viver depois de o corpo ter morrido.
Então quer dizer que, quando uma pessoa morre, isso é o fim de tudo, para sempre?
Não, Ernesto. A Bíblia oferece uma maravilhosa esperança de vida para além do túmulo. Mas essa esperança não se funda na tradição, que afirma serem os humanos portadores de uma alma imortal, não sujeita às leis da morte. A esperança que a Bíblia nos apresenta, essa baseia-se nas promessas feitas por Deus de restaurar a vida por meio da ressurreição. Você deve saber, Ernesto, que a religião da Bíblia é a única religião do mundo que ensina a verdade da ressurreição dos mortos e pela simples razão de ser ela a única que admite a realidade da morte. Se os mortos não estão de fato mortos, como a tradição afirma, mas pelo contrário, se encontram mais vivos que nunca, então, nesse caso, não se poderia falar de ressurreição dos mortos.
Isso parece bem evidente, mas você sabe, Francisco, é difícil acreditar que a Bíblia não diga absolutamente nada a propósito da imortalidade. Tal como foi dito no princípio deste programa, a própria palavra imortalidade está inseparavelmente associada com esperança entre os cristãos. Mas não nos dirá a Bíblia mesmo nada sobre imortalidade, Francisco?
Ah, sim. Na Bíblia, a imortalidade é apresentada como uma gloriosa recompensa pela fidelidade a ser recebida na altura da ressurreição, não sendo de modo algum considerada como qualidade inerente à natureza humana. Esta esperança na imortalidade é tida em alta consideração pela Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Muito embora as palavras imortal e imortalidade sejam usadas apenas meia dúzia de vezes. Efetivamente, a palavra imortal aparece somente uma vez em toda a Bíblia.
Mas, Francisco, isso parece quase inacreditável.
Eu compreendo a sua reação. Mas qualquer pessoa poderá verificar isto se consultar uma concordância bíblica sobre a matéria. A única vez que aparece a palavra imortal na Bíblia inteira é na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Acho que seria até apropriado ler agora essa passagem.
Bom, é o que eu irei fazer, Francisco. Uhum. Bom, lê-se aqui no texto o seguinte. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Repare, Francisco, que nesta passagem a palavra imortal é atribuída somente ao Senhor e não ao homem, de forma nenhuma.
Eu sei, Ernesto. E nesta mesma carta a Timóteo, Referindo-se ao Senhor, Paulo afirma que Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno.
Bem, se o Senhor é o único dotado de imortalidade, nesse caso o homem não pode ser imortal por natureza.
É evidente, Ernesto. Mas enquanto que vemos nas Escrituras só Deus inicialmente possui a imortalidade, a Bíblia mostra-nos, entretanto, que esse mesmo dom foi também conferido a Jesus quando ele ressuscitou de entre os mortos.
Mas você não disse que aos verdadeiros seguidores de Jesus é também prometida a imortalidade, a qual eles de fato alcançarão no momento da ressurreição?
Sim, é verdade. Imortalidade é um dos atributos da natureza divina. E o apóstolo Paulo escreveu que nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, nos tornemos coparticipantes da natureza divina.
Bom, isso quer dizer, então, que os cristãos não estão errados ao manterem a sua esperança na imortalidade.
Realmente não estão errados nisso, Ernesto. O ponto que aqui quero realçar é que, de acordo com a Bíblia, não existe tal coisa como alma humana imortal, nem há quaisquer seres humanos que, por natureza, sejam imortais. A esperança cristã na imortalidade é referida por Paulo em Romanos 2:7. Trata-se de uma bela passagem da Escritura.
E eu teria muito gosto de lê-la. Escreveu Paulo o seguinte: o Senhor dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Bom, isto parece-me muito claro, Francisco. Paulo está a dirigir-se aos cristãos, os quais buscam a imortalidade. Ora, ninguém busca o que já possui. Eu recordo-me que você disse uma vez que a esperança cristã na imortalidade será concretizada na altura da ressurreição. Será certo isso?
Sim, realmente. No capítulo 15, da 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição dos mortos, diz assim, Ernesto: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por aqui, Ernesto, se pode ver que a imortalidade é uma característica de que o cristão será revestido na altura em que ressuscitar.
E de certo não iremos ser revestidos de algo que já estejamos usando.
E além disso, Ernesto, nesta passagem, o apóstolo Paulo fala dos cristãos que se encontram ainda nesta vida como sendo simples seres mortais, mas acentua que este corpo mortal deve revestir-se de imortalidade.
Bom, você sabe bem, Francisco, que eu não posso refutar esse argumento. Paulo apresenta-o com tanta clareza que eu não sei como poderá haver alguém capaz de lhe dar uma interpretação errônea. Mas terá você a certeza de que tudo o que se afirma na Bíblia está em concordância com isso?
Eu tenho a certeza absoluta, Ernesto. A palavra imortalidade só aparece duas vezes na Bíblia. Uma delas é na 1 Coríntios 15, 54. Podemos ler, Ernesto?
Claro. Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Bem, aparentemente, estas palavras parecem dar-nos a garantia de que, na ressurreição, os cristãos serão galardoados com o dom da imortalidade.
Sim, essa certeza é-nos assegurada. Mas o texto também nos faz avançar um passo mais em frente, no plano divino da salvação.
O que é que você quer dizer com isso?
Repare, senhor Ernesto. Referindo-se à ressurreição dos seguidores de Cristo, Paulo diz-nos que, quando este corpo mortal, se tiver revestido de imortalidade, então se cumprirá o ditado: tragada foi a morte pela vitória.
E qual é o sentido dessa afirmação?
Vamos procurar o sentido num outro texto, por sinal, um dos dois únicos em que é usada a palavra imortalidade. É onde diz que, com o Evangelho, Cristo trouxe a vida e a imortalidade.
Mas haverá alguma diferença entre vida e imortalidade?
Claro que sim, Ernesto. Adão fora criado alma vivente e contava conservar a vida enquanto lhe fosse dado sustentá-la com os frutos da árvore da vida, do Éden. Mas não possuía imortalidade, tipo de vida indestrutível, próprio da natureza divina apenas.
Bom, e em que sentido, então, é que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade através do seu Evangelho?
É por meio do Evangelho que a esperança na imortalidade é oferecida aos fiéis seguidores de Jesus. Os que tiverem alcançado este galardão serão também escolhidos como reis associados a Jesus, no seu reino glorioso, que governará sobre a terra por um período de 1000 anos, a fim de restaurar o resto da humanidade para uma vida humana perfeita, tal como tinha sido concedida a Adão, mas que ele veio a perder como justo castigo pela sua desobediência às leis do Criador. Esta, Ernesto, é também uma provisão oferecida pelo Evangelho. É mesmo o grande objetivo do divino plano de salvação. É essa sequência do divino plano que Paulo expõe no texto que lemos há pouco, e no qual afirma que, após os seguidores de Jesus terem sido revestidos da imortalidade, então se realizará a afirmação ou promessa antes citada: tragada foi a morte pela vitória.
Bom, por outras palavras, os seguidores de Jesus, na ressurreição, serão sublimados à imortalidade para reinarem com Cristo, de modo que, juntamente com Ele, possam colaborar na restauração da vida, na sua plenitude, através do mundo inteiro.
Exatamente, Ernesto.
Bom, então, como se vê, Francisco, Paulo cita a promessa de que a morte iria ser tragada pela vitória. Essa é uma das promessas que podemos encontrar já no Antigo Testamento, não é verdade?
Sim, sim. Vem no capítulo 25 de Isaías, versículos 6 a 9. Paulo faz a citação do versículo 8. Por favor, Ernesto, podia ler essa passagem?
Claro. Aqui diz o seguinte: Ele tragará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Francisco, esta é, na verdade, uma promessa maravilhosa. Mas até que ponto é que ela irá realizar-se, se a tomarmos ao pé da letra?
Bom, Ernesto, essa promessa será integralmente cumprida à risca. E tão completamente que, no termo do reinado de Cristo, cada um dos vários efeitos da morte terá sido totalmente destruído. Não haverá mais doença, nem, portanto, necessidade de médicos e hospitais. Também não haverá mais morte, pelo que não mais precisaremos de agências funerárias.
Bom, e a respeito dos cemitérios, então?
Bom, os cemitérios destinam-se àqueles que tiverem morrido, mas a Bíblia garante-nos que os mortos serão reintegrados na vida.
Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60... Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir: Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.